Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 21 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quinta-feira nós temos como destaque uma movimentação que, em sua maioria, é positiva para as principais bolsas globais, depois que nós tivemos ontem a decisão do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, né, o FOMC, sobre juros. E a principal mensagem, pessoal, foi que realmente foi confirmada as expectativas do mercado em torno da manutenção dos juros por lá. Porém, como ele acabou mantendo aí a sua indicação de três cortes para esse ano, apesar da recente retomada aí das pressões inflacionárias e também de todas as ponderações aí que foram feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, de que gostaria de ver mais evidências de que os preços estão caindo, isso acabou tendo uma interpretação positiva aí por parte do investidor. É aquilo que eu havia comentado com vocês. Apesar de tudo estar em linha com as expectativas do mercado, a interpretação foi de um discurso dovish, de um discurso que, apesar das preocupações recentes, segue o jogo, não altera nada daquilo que foi dito, né, anteriormente, e que, conforme eu comentei com vocês ontem, os próprios membros do Fed sinalizavam aí que existe esse espaço para três cortes de juros agora em 2024. Então, menos juros à frente, pressões inflacionárias ainda não recentes, ainda não estão, entre aspas, preocupando o Fed. Então, segue o jogo. As bolsas globais comemoram esse movimento. Para falar então para vocês sobre as movimentações de hoje, nós temos a Bolsa de Londres subindo quase 1%, Bolsa de Paris na contramão, caindo 0,07%, Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,30%. Futuros em Nova York, o S&P avança 0,34%, Dow Jones subindo 0,24% e a Nasdaq. Obviamente, né, uma bolsa de tecnologia que é muito mais sensível às movimentações de juros, subindo 0,70%. O VIX, que é o índice do medo, caindo 0,23%, a 13,01 pontos, ou seja, investidor buscando por ativos de risco. Dólar Index DXY tem queda de 0,40% e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuou 1% a 4,23%. Outro ativo que se destaca também com esse sentimento em torno da queda de juros nos Estados Unidos é o Bitcoin. Bitcoin que sobe 6%, 66.800 dólares a unidade. Essas são as principais movimentações que nós temos hoje. Na Ásia, a Bolsa de Xangai teve queda de 0,08%. Hong Kong subiu quase 2%. Mesma movimentação aí para a Bolsa japonesa, que negocia aí na sua máxima histórica. Beleza? Então, pessoal, acho que praticamente, basicamente, o que nós temos é que os investidores seguem então com um sentimento de ânimo renovado. E isso aí foi dado pela sinalização bem mais dovish, ou seja, mais propensa a uma flexibilização monetária que foi passada aí por parte aí dos membros do Fed que esperam um maior crescimento econômico nos Estados Unidos, manutenção em níveis baixos dos índices de desemprego, ou seja, é esperado o quê, pessoal? O pouso suave. Se o pouso suave é esperado, os investidores vão buscar aí por essa alocação, essa busca aí, por ativos de renda variável, né, ações, para surfar aí esse movimento. Beleza? Bom, sobre as commodities, pessoal, nesta manhã a gente tem uma leve queda do petróleo, WTI negociado em Nova York caindo 0,30, 81 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, também caindo na mesma proporção, 86 dólares o barril. Não temos aí grandes novidades em relação ao petróleo, tá, pessoal? Segue o jogo, o mercado segue acompanhando redução de estoques nos Estados Unidos e os conflitos no Oriente Médio. Já os metais industriais, nós temos o cobre subindo 0,84, níquel avançando 0,05 e minério de ferro na China teve mais um dia de recuperação. Ele que volta aí a ser negociado acima dos 100 dólares a tonelada seca. É mercado que segue acompanhando aí uma queda, né, que essa queda nos preços teria levado aos custos operacionais de produtores menos eficientes, o que então poderia proporcionar esse piso, tá? Daí não passa. Então isso está fazendo com que o mercado volte a se posicionar em minério de ferro. Outra questão é que nós tivemos uma declaração aí de uma pessoa importante aí na China, ligada ao governo chinês, ele que reforçou aí a necessidade de mais flexibilização monetária para ajudar a economia chinesa. Então, essa combinação aí de fatores acabou fazendo com que o minério de ferro tivesse essa recuperação. E aquilo, minério de ferro subindo, é bom para a Vale. Isso acaba contribuindo bem aí para uma alta do Ibovespa, que já eu falo um pouco mais sobre ele. Ele que vai refletir a decisão do Copom, que, ao contrário do Fed, acabou tendo aí um tom mais hawkish, ou seja, mais propenso a uma política monetária contracionista. Antes de falar de Brasil, pessoal, queria falar sobre a agenda do dia. A partir das 9h30 da manhã, nós teremos dados de pedidos de seguro-desemprego. Depois, aí, no decorrer da manhã, nós teremos ainda dados de PMI, ou seja, atividade econômica, e vendas de casas existentes nos Estados Unidos. E na Europa, pessoal, na verdade, até um pouco antes desse indicador nos Estados Unidos, às 9 horas a gente vai ter o Banco Central inglês decidindo aí sobre política monetária. E obviamente que isso vai chamar ainda mais atenção, porque mais cedo, pessoal, a gente teve o Banco Nacional da Suíça, ele que fez um corte na taxa de juros por lá, em um movimento totalmente inesperado pelo mercado, tá? Foi um corte de 0,25 ponto percentual, por consequência acabou enfraquecendo aí o franco suíço, mas mostrou, né, que alguns bancos, né, centrais já estão se preocupando em cortar esses juros. Eu acho que isso ajuda aí, pode ajudar nesse movimento global. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, aproveitando o tema de agenda, a gente vai ter nessa manhã a divulgação de dados de arrecadação do governo. É a Receita que divulga esses números às 10h30 da manhã. E depois do fechamento do mercado, Aliança, Alied, Cemig, Copasa, CPF Energia, Espaço Laser, Even, Melnick, Qualicorp e Sabesp, essas empresas divulgam seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Beleza? Bom, pessoal, agora o tema mais importante de reflexo aqui no Brasil, que eu queria tentar comentar com vocês, as consequências disso, né? Possíveis consequências. Bom, o Banco Central Brasileiro então promoveu ontem o sexto corte da Selic, a nossa taxa básica de juros. Ela que saiu de 11,25 para 10,75 no ano, ou seja, investimentos em renda fixa rendem menos. Tomar empréstimo ficou, entre aspas, né, mais barato. Eu falo entre aspas porque ainda é um nível bastante alto, mas ficou mais barato do que nós tínhamos, por exemplo, até ontem. E o Banco Central, no caso, antecipou um novo corte de 0,5%, só que, diferente dos outros comunicados, esse novo corte de 0,5% está restrito somente para a próxima reunião e não para as próximas reuniões. Ou seja, pessoal, para a reunião de maio é 0,5%. Para a reunião, não sei se é junho ou julho, enfim, mas para daqui a duas reuniões, pode ser 0,5% ou pode ser 0,25%, a depender das condições macroeconômicas. E essa expressão, né, que estava sendo utilizada até a última decisão do Copom, era interpretada, então, que nós teríamos pelo menos dois cortes à frente, algo que mudou, tá? Agora o BC garantiu, olha, só teremos garantido que a gente vai ter um corte de 0,5% para outra, para a seguinte, a gente não vai garantir nada. Além disso, o Copom apontou que medidas de inflação subjacentes se situaram acima da meta nas divulgações mais recentes, ou seja, se inflação ainda não voltou a ser um problema para o Fed, para o Banco Central Brasileiro voltou a ser um problema. E muito provavelmente, pessoal, o que a gente vai ver hoje? Os vencimentos mais curtos aqui no Brasil, ou seja, como o mercado projeta a trajetória da Selic no curto prazo, provavelmente a gente vai ter um avanço, tá? Uma elevação nesse movimento. Ontem o mercado precificou uma chance aí de, com quase 90%, de 100% de certeza, que haverá um corte de 0,5% na reunião de maio. Para a reunião de junho, o mercado estava dividido entre 0,25% e 0,5%. Eu acredito, tá, que o mercado agora vai ter, em sua maioria, um corte de 25, tá? Deve migrar um pouco para essa faixa. E para agosto, né, o mercado dividido entre uma manutenção de juros e um corte de 0,25, com a Selic terminal acima aí dos 9,5%. Eu acabei vendo aí muitos analistas, economistas, comentando que isso poderia trazer uma reação muito negativa para o mercado. Mas eu acredito, pessoal, posso estar enganado, que isso em partes já estava no preço. Tá? Vamos ver como vai ser a reação hoje. Obviamente eu posso estar enganado, eu não falo isso com total convicção, mas eu acredito que a gente possa até ter uma reação um pouco mais negativa do mercado, principalmente olhando para as empresas ligadas à economia doméstica, né? As empresas de small caps, as empresas mais alavancadas. Mas enfim, eu acho que parte disso já estava no radar do mercado. Tá? Isso não vejo que seria uma surpresa, uma grande novidade. Nós temos apenas uma confirmação. E esse movimento mais dovish que pode estar acontecendo no mundo, com taxa de juros caindo na Suíça, com o Fed, né, tendo espaço aí para reduzir juros, eu vejo que esse sentimento poderia ser amenizado. E claro, pessoal, se a gente começar a ver daqui para frente, não estou falando que isso vai acontecer, porque eu vejo que a inflação ela segue tendências, né? Mas se a gente começar a ver números melhores, surpresas positivas, isso pode favorecer com que o Banco Central Brasileiro tenha esse espaço aí para continuar no atual ritmo. Maravilha? Só para encerrar aqui, pessoal, em termos de noticiário corporativo, a gente teve a Petrobras recebendo ontem as indicações do governo e acionistas aí para o seu conselho de administração. Além disso, né, a Braskem também, que vai ter o seu conselho renovado, de acordo com os jornais, né, teria recebido aí a intenção de Guido Mantega, tá, no conselho. Isso, na minha opinião, traria um viés um pouco mais negativo. E por fim, pessoal, de acordo com a reportagem da Folha, a Americanas teria começado a pagar cerca de 500 fornecedores parte do seu processo aí de recuperação judicial. Maravilha? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje a gente acaba vendo, então, uma reação do mercado, esse reajuste frente à decisão aqui do Copom. Lá fora, pessoal, positivo. Commodities subindo, então, minério de ferro. Então, eu vejo que existe esse peso um pouco mais positivo para a Bolsa brasileira. O que poderia trabalhar seriam as empresas de menor capitalização, né? As empresas ligadas à economia doméstica, mais alavancadas. Essas poderiam sofrer um pouquinho aí com a questão envolvendo a curva de juros. Tá? Mas, enfim, eu acredito que pode ter essa reação mais negativa, mas, na minha opinião, vamos ver como que o mercado vai reagir. Amanhã a gente comenta se eu estava certo ou se eu estava errado. Mas eu acredito que parte disso já estava no preço. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!